Então vamos chamar o Fernando Assunção. Seja bem-vindo, uma ótima sexta-feira para você, viu, Fernando?
Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês, seus ouvintes e aos convidados também. A gente fica muito feliz. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado.
E nessa pandemia deu para criar muito, Fernando?
Sim, eu não sou poeta, né? Eu sou pesquisador, né? No mestrado eu estudei em literatura de cordel, né? Então, assim, o meu vínculo com cordel é um pouco como o seu, de um ouvinte, admirador, né? E eu também tenho a mesma admiração que você tem, né? Pelos poetas, pela produção. Porque o cordel, como ele é patrimônio imaterial, ele é registrado, não é tombado. Tombado só os patrimônios físicos, né? Que é chamado de pedra e cal. É como é patrimônio material, é registrado. É, você registra como patrimônio material, que são três livros, enfim, é uma crítica de patrimônio material muito interessante, que só fez agora 20 anos. Então, assim, eu sou um admirador, né? Cordel, acima de tudo, é um gênio literário, existe uma sofisticação na forma de escrever, né? Ele só é cordel se tiver aquelas formas de escrever, sobretudo métrica e rima. Ele é todo metrificado, então não se pode fugir a isso, porque as pessoas às vezes entendem um pouco que se você imprimir num folheto de papel jornal com uma capa colorida, botar uma xilogravura, é cordel. Óbvio que esteticamente, aí eu vou falar pelo meu olhar de pesquisador que, né, eu estudei mestrado em arte, a estética do cordel é uma, o gênero literário é outro, né? Então, assim, essa estética toda do folhetinho, né, de 16 páginas, impresso daquele jeito, com a xilogravura, é uma estética. Mas o cordel é um gênero literário, então ele é uma literatura muito sofisticada. Então, assim, a mais conhecida é a cestilha, né, que são versos de seis, estrofes de seis versos com sete sílabas, né? A última não se conta, né? Enfim, então ele é um gênero literário, então ele é muito sofisticado. E ao mesmo tempo ele tem uma relação com o cotidiano, com as tradições, com os causos populares, com o ensino de literatura infantil, enfim. É um tipo de literatura que muito me interessa, porque ele abrange várias formas, né? Ele transita por vários lugares. Então você vai ter o cordel que ainda faz um jornal poético, né, que é o chamado na década de 50 e 60, onde o cordel tinha uma função de informar as pessoas. Hoje em dia nem tem muito isso mais, porque as pessoas já acreditam, já tem internet. Mas muito querem ver, por exemplo, como que o poeta vai falar da pandemia do Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, tem um poeta que vai falar sobre as lendas brasileiras, o outro que vai falar sobre, né, as tradições, enfim. É muito vasto, né? E por isso que eu também gosto muito, como você, da literatura de cordel. E o projeto, ele tenta abranger por esses temas, né? Que, como eu te falei, transitam. Neste fim de semana, agora, a gente vai estar com dois, um poeta e uma poeta do Nordeste, né? Um de Fortaleza e outro do Cariri, que vão falar sobre produção no Nordeste, mas só que fica muito ligado à ideia do cangaço ao messianismo, né? Quando fala de cordel e Nordeste, está muito ligado a esses dois temas. Só que o Nordeste, além de ser muito rico de beleza, né? Ele vai mudando de cor, né? Conforme você vai se interiorizando, né? As próprias terras, né? A areia vai virando terra e depois vira barro, enfim, no sertão, aquelas cores que vão mudando. E, então a ideia é retratar esse Nordeste, né? Com as suas tradições, suas danças, suas comidas, esse modo de vestir, esse modo de falar. Então a gente vai amanhã falar sobre esse tema, mas vai ter outros, por exemplo, a produção feminina, outros patrimônios imateriais que o cordel acaba transitando, por exemplo, o samba, a capoeira. Existe uma grande produção nesse sentido também. Enfim, foi muito prazeroso fazer parte, está sendo muito prazeroso porque eu participo também das transmissões, né? Então está sendo muito bom.
Fatioli, participa com a gente, querido.
Uma dúvida que eu tenho é o quanto a literatura de cordel, com o seu ritmo, com as suas características técnicas, prevalece hoje na estética do cordel. E a outra dúvida que eu tenho é em que medida essa tradição interage com outras formas literárias e características de improviso semelhantes, como o rap da cultura hip-hop americana e o coco e a embolada da cultura nordestina. Eu falo isso porque muitos artistas trabalham nesse terreno. Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, o Chico Science, que já nos deixou, em especial em Pernambuco, essa interação é muito forte. O que, que você avalia desse diálogo?
Compreendo que é bastante, assim, Coco Embolado é quase que parceria, né, como o violeiro cantador, né, enfim. O hip hop, eu confesso que eu vejo muito pouco essa interação, eu vejo quase nenhuma, não sei se é um preconceito de ambas as partes, mas assim, é uma... Porque assim, o poeta de cordel, ele é muito rigoroso, isso eu percebo nas minhas conversas. Então, assim, eles não... Essa coisa da métrica, da rima, é muito precioso para eles, né? Então, assim, eles nunca vão rimar uma, sei lá, pé com algum outro verbo que termina com R. Então, assim, eles são muito... E tem, por exemplo, inclusive, às vezes, a oralidade que faz com que eles mantenham essa sofisticação na rima. Um dos poetas, mais porque era muito sofisticado, o Patativa da Saré, ele fazia uso desse recurso. Mesmo assim, ele é conhecido em alguns momentos como literatura matuta, embora ele faça também literatura de cordel nesse sentido. Então, assim, o hip-hop eu vejo pouca interação, mas com o pessoal do Coco, Embolada, enfim, as próprias bandas mais contemporâneas, como Cordel do Fogo, Nação Zumbi, eles têm essa interação, sim. Mas, assim, deixando bem claro que existe uma certa preocupação com o gênero literário,
Abrindo,
sim.
Né? E me ocorreu isso por causa de um verso que terminou sendo uma espécie de símbolo de resistência ano passado, que consta do espetáculo Amarelo do Emicida e que renovou a atenção de gente muito jovem sobre o Belchior, que talvez o tivesse conhecido apenas como o cara que esqueceu o carro no aeroporto e nunca pagou o estacionamento. E voltou muito interesse no Belchior, e na verdade o verso que gerou essa interação é um verso, se eu não me engano, de um poeta de cordel. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Não morro,
Um poeta que cego, se eu não me engano, que trabalhava muito com imagens de natureza surrealista,
fantástico.
Que é outra variante, né,
do
imaginário no Nordeste. E isso, isso teve uma repercussão imensa, porque foi meio símbolo de 2020, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Foi para todo canto e gente muito jovem passou a se aproximar dessa tradição.
Sim. Eu acredito que assim, a literatura de cordel ela também transita por muitos temas atuais, né? Não só retratando o cotidiano, mas essa coisa do papel feminino. Existem pesquisadoras agora que já estão pesquisando poetas e a produção feminina, que é uma coisa de um tempo para cá. Então, assim, ele vem acompanhando a sociedade. Às vezes também fica pensando muito naquele poeta cantador que fica lá falando de cangaço, de padrecífero, de tradição e tal. E não, mas existe um desejo também de manter-se atual. Né? Tanto que quando a gente solicita, ou participei do processo de solicitação junto ao IFAM, algumas pessoas falam, não, mas por que você vai pedir o registro se o bem não está em extinção ou em processo de... Né? Porque geralmente o registro é para isso. Não, mas justamente para você valorizar a manifestação cultural e deixar ela no mesmo patamar de todas as outras que estão registradas, como a capoeira, o samba de roda, o samba de enredo, enfim. Então a gente coloca o cordel nesse mesmo patamar de manifestações culturais brasileiras. Então, assim, não é um bem que está em extinção, é um bem que está se renovando. Por exemplo, existem pelejas virtuais, né? Que a peleja, por exemplo, é um método de ser feito da primeira metade do século XX, que é renovada, só que ela é feita agora de forma virtual. Então, assim, e publicada de forma virtual, assim, feitas online, enfim. Então, assim, é uma manifestação de um literário que se mantém atual e permanece também evoluindo junto com a sociedade, sobretudo do ponto de vista dos costumes, de aquisição de direitos, enfim. Essa questão da mulher é muito presente, tanto que a gente vai ter uma mesa aqui na semana que vem, onde vai ser falado dessa produção, né? Muitas das vezes sempre existia de uma forma muito pequena, né, iniciante, mas quando existia era sempre pelo olhar, além da poeta assinar como homem, ela sempre tinha um olhar machista, né, então a história também era aquela mulher desejada, inalcançável, ou quando era a rapariga, né, aquela que todo mundo despreza porque ela já é mais, enfim, libidinosa, hoje em dia não, então assim, isso é muito interessante também.
Obrigado, Adalto Gouveia.
Olha, o papo de vocês está ótimo, eu estou aprendendo muito, aprendendo inclusive, né, que o cordel é uma arte de constante renovação, é isso mesmo, Fernando? Renova o tempo todo?
É, não sei se vai o tempo todo, mas pelo que eu já estou pesquisando cordel já tem uns 15 anos, e eu percebo uma aderência a novos temas, assim, e um certo cuidado em não se tratar de outros, entende? Por exemplo, essa coisa do machismo, que é uma coisa que a sociedade está evoluindo, né? Pelo menos no ponto de vista da discussão, né? De colocar em pauta, eu vejo isso, sabe? Assim, tem umas poetas, assim, mulheres porretas, assim, da linha Catunda, Rosário Pinto, José Lacerda, a própria Anilda Figueiredo, que vai ser o Encontro de Amanhã, elas estão. Tem um cordel da linha Catunda, por exemplo, que é dela, é radicada aqui no Rio, ela diz, não deixe bater nem o seu atrevimento, sabe? Então, assim, não deixe o homem bater nem o seu atrevimento. Então, assim, é bem interessante, assim, né? Antes a mulher ou era retratada dessa donzela, né, ou era retratada de uma forma vulgar, a bunda, né, aquelas coisas assim, bem machistas, né, mulher objeto de desejo apenas. Então, assim, eu vejo essa evolução, sim, em algumas questões.
Eu vou soltar aqui o senhor doutor para nós falarmos sobre o encontro virtual com poetas populares.
O doutor me conhece? Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem sou eu. Nunca viu minha palhoça, minha mulher, minha roça e os filhos que Deus me deu. Se não sabe, escute agora que eu vou contar minha história. Tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil. Sou aquele que conhece as privações que padece o mais pobre camponês. Tenho passado na vida de 4 meses em seguida sem comer carne uma vez. Sou que durante a semana, cumprindo a sina tirana, na grande labutação, modo de sustentar a família, só tem direito a 2 dias, o resto é para o patrão.
Pois é, aí a gente provocando o nosso querido Fernando Assunção, porque nós vamos falar daqui a pouquinho do encontro virtual com os poetas populares. Pois é, o Fernando, gente, é o curador desse encontro, ele escolheu a dedos as pessoas que irão participar, e a gente vai falar sobre isso, né? Essa participação, quem vem participar, como é isso, como é que a gente pode estar junto com esses poetas, admirando, batendo palma, lá de mesmo que seja distante. Esse valor do cordel no Brasil é algo extremamente expressivo, não?
Sim, sim, até por uma característica que é a diáspora nordestina, né?
Embora, claro,
a maior parte, Patativa da Saré, tal, tem origem no Nordeste, acaba que a linguagem se espalha por boa parte do país. São nordestinos os soldados da borracha que ajudaram a ocupar a Amazônia, são nordestinos muitos dos militares que cuidaram das fronteiras, tem migração nordestina no Sudeste, no Centro-Oeste, muito forte no Norte, e isso faz com que essa linguagem se espalhe pelo país. O Rio é um centro forte disso, tem uma feira em São Cristóvão, forte, na zona norte do Rio, tem uma feira forte também em Caxias, na Baixada Fluminense, que é um lugar de migração nordestina forte. São Paulo, não sei se tem propriamente uma feira nordestina, mas tem uma presença nordestina forte, e onde tem Nordeste, tem cordel, né?
É verdade. Nós já conseguimos voltar com o contato, e a gente... Eu coloquei aqui o Patativa só para a gente entrar no assunto desse encontro virtual com poetas populares. Ô, Fernando, fala para a gente como é que vai ser esse encontro e como é que a gente faz para poder participar disso.
Ah, sim, desculpa, acho que entrei em alguma área aí que não conseguiu mais comunicação.
Não, sem problema.
Então, ele acontece como você falou, a gente... A gente tem uma relação muito próxima com o IPHAN, né, porque o IPHAN, ele é responsável por acompanhar os detentores dos bens, né, no caso os cordelistas. E aí a gente percebeu que precisava de uma representatividade, né, para criar projetos e tal. Enfim, então a gente pensou na ideia de uma associação de amigos, que a gente, aí a partir daí a gente fez uma parceria com a Belmira Comunicação, que é a executora do projeto, e com o pessoal do Iracema Filmes também para poder transmitir. Então, esse projeto, ele vai acontecer virtualmente no YouTube da Amo Cordel, que é a Associação de Amigos da Literatura de Cordel aqui do Rio. E vai acontecer às 16h, né, com a participação de Cléison Viana e Anilda Figueiredo, com a mediação da Cláudia Márcia Ferreira, que é a diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é aqui do Rio de Janeiro, ali, ao lado do Museu do Catete. Então, ele acontece mais ou menos em torno de... É como se fosse uma mesa de debate, só que é virtual, né? Cada poeta em sua casa. E tem um tema específico. E, nesse caso, é a produção nordestina para além do cangaço, né? Assim, essa coisa que a gente falou aqui, que é quando se produz sobre o Nordeste, ela não fica só restrita ao cangaço e ao messianismo, né? Então, assim, evidenciar toda a cultura nordestina e as suas belezas, né, naturais. Enfim, é dessa forma que vai acontecer. E aí a proposta que a gente tem de acordo é de ser entre uma hora e duas horas. Obviamente, se às vezes o assunto se esgotar, termina um pouco antes, mas a maioria das vezes está sendo duas horas e dando conta, ultrapassando um pouquinho mais.
Não, mas quanto mais, melhor, porque a gente dentro de casa e ainda recebendo... Sim. Conseguindo participar de tudo isso, o tempo passa muito rapidamente, viu, Fernando?
Sim.
Vou para o Rio de Janeiro, de repente ele tem mais alguma informação, mais alguma notícia. É com você, meu querido.
Qual das apresentações, qual das palestras, eu sei que ele não quer provocar ciúmes entre os convidados, mas qual ele está aguardando com mais atenção? E se tem improviso, se tem uma parte de duelo de rimas na hora, como com os repentistas?
Vamos começar pelo final. Não, assim, não há muito, porque nem todos os poetas são repentistas. Existe essa grande diferença. É o que chama poeta de bancada, né? O repentista, ele acaba sendo um poeta, mas um poeta de improviso. Na última, o Cepalo Campelo, que é um poeta, contou uma faceta de um repentista que era o Miguel Bezerra, que estava numa sala e chega uma moça tal, e se senta embaixo da janela. E a moça está de cabelo preso, com um colar, e ele descreve aquele ato da moça, e ele é ovacionado, porque mostra o quanto que é um poeta de improviso mesmo, né? Ela apenas entra na sala e se senta embaixo da janela, e ele faz uma estrofe indicando o quanto que ele é um poeta de improviso. E o poeta Cepalo decorou essa estrofe. E anos mais tarde, ele se encontra por acaso ali na Cinelândia, no centro do Rio, e pergunta, aí o Cepalo meio que provoca o Miguel Bezerra e fala assim: poeta, isso me diz dessa estrofe. Aí o Miguel Bezerra fala assim: é muito bonita, muito bem feita. Aí ele falou assim: é sua. E ele não lembrava, né? Então, assim, o poeta repentista, ele tem essa capacidade da oralidade, né? E o poeta de folheto, que imprime folheto, ele é mais da bancada, ele é mais, né, que a gente chama poeta de bancada, que é quem senta, escreve, né? Então, assim, improviso não acontece muito, né? Mas pode ser que tenha, de alguma forma, né? Até porque eles também admiram, boa parte dos poetas cordelistas admiram os repentistas, né? Então, muitos deles, eu já ouvi relatos de muitos deles terem grande respeito e admiração pelo trabalho, né? Assim, então, não sei se vai rolar, né? Não é uma obrigatoriedade. Enquanto as mesas, eu fico muito interessado em duas, assim, porque as outras eu acho que eu já passei por elas de alguma forma de pesquisa, né? Mas eu nunca pesquisei essas duas que vão rolar, que é a produção feminina, né? Que, como eu falei, também é uma coisa que está acontecendo há pouco tempo. E também o lado jocoso, lúdico, né? Do duplo sentido do cordel, né? Que também é legal isso, né? Ele trabalha esse, o cordel também imprime essa vertente, né? Do jocoso, do duplo sentido. Então, acho que vai ser divertido, assim, vai ser bacana. E eu vou mediar essa mesa, vai ser a única mesa que eu vou mediar, né? Quer dizer, na verdade, eu substituí um um outro poeta que não pôde na primeira, mas a princípio inicial eu só ia mediar essa, porque eu me interesso assim, pelo tema, né? Estou me interessando agora pelo tema.
Obrigado, Adalto Gouveia.
Bom, Fernando, a gente deixa o microfone aí da Rádio Nacional para aquelas perguntas que a gente não fez, de levantar algum ponto que a gente não levantou, fica à sua disposição e a gente já vai te agradecendo desde já. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, eu queria convidar você, a todos da rádio, todos os ouvintes a participarem e torcer aí para que as coisas melhorem logo e a gente tenha logo essa vacina, todo mundo se vacinando, né? E tá junto, porque a gente que trabalha com cultura, a gente sente muita falta, né? O contato das pessoas, né? Enfim, muito obrigado.
Querido, então só afirmando, vai ser no sábado, no canal oficial do YouTube, com acesso isso. Livre e gratuito, né?
Isso.
Que legal. Então a gente convida aí todo mundo, olha, vamos prestigiar, vamos estar juntos, vamos aí dar as mãos ao Fernando, a toda essa equipe, é uma equipe grande que vai colocar... Oi? Qual é o nome do canal, Fernando?
É Amo Cordel.
Ah, ok, aí, pronto. Vai ocorrer todos os sábados, gente, às 4 horas no canal do YouTube Amo Cordel.